Nós temos que discernir o tempo que nós estamos vivendo e o que Deus quer fazer conosco, o que pode ser diferente se nós nos dermos ao Senhor, o que pode mudar se Deus puder contar conosco. Quando o povo de Israel estava no cativeiro, havia um remanescente ali que estava na presença de Deus, ainda que estava no cativeiro. Com esses Deus pôde contar para retornar e edificar a casa do Senhor, preparar o cenário para a vinda do Senhor. Eles prepararam o cenário, tanto que quando nós vemos a carta aos Hebreus, diz assim que Jesus padeceu fora da porta. Mas quando eles chegam em Jerusalém, Neemias diz que as portas estavam como? Queimadas, destruídas, os muros fendidos. O cenário não estava preparado para o Senhor sair fora da porta. A porta estava destruída. Então Deus teve que contar com aqueles homens que tinham um coração para a palavra de Deus, tinham um coração para Deus, e assim pôde preparar aquele cenário da chegada do Senhor. A palavra mencionava que o Messias entraria em Jerusalém, e ele entrou em cima daquele animalzinho de carga. Mas se Jerusalém não estivesse edificada, como se cumpriria essa palavra do profeta? Se Deus não pudesse contar com aquele remanescente que voltaria e edificaria Jerusalém. O mesmo hoje, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, e com quem ele vai contar para preparar o caminho? Na sua primeira vinda, ele pôde contar com João Batista, que preparou o caminho. Ele preparou. Uns prepararam o cenário geográfico, outros prepararam o coração do povo, ainda que o povo não tenha ouvido João Batista. Se tiver ouvido, estariam realmente prontos a receber o Messias. Mas não foram todos que receberam o Messias, foram apenas um grupo de pessoas. Nós vemos que Natanael esperava, estava procurando pelo Messias. Outros estavam garimpando, procurando enquadrar alguém nas Escrituras para identificar o Messias. Eles começaram a ver comportamentos assim que identificavam o Messias. Mas o mais difícil foi identificar o Senhor Jesus, que era o verdadeiro Messias. Mas um grupo pequeno que podia dizer: achamos o Messias. Ele veio, porque estava esperando. Quando nós estamos esperando, nós temos uma atitude ativa. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. O que Tu queres que eu faça? Uma atitude ativa, se apresentar, se dar, para poder edificar, preparar o caminho do coração do povo. Sabemos que houve uma cooperação aí mútua. Neemias veio, preparou todas aquelas muralhas, as portas. Ele supervisionou, ele olhou todas as portas, estavam queimadas, os muros fendidos, tomou uma atitude, se deu para aquela edificação. E muitos outros se uniram a ele e se deram para aquela edificação. Diz que numa mão trazia uma espada, na outra trazia uma colher do pedreiro. Nós edificamos. A ação nossa para edificação depende da palavra de Deus. A palavra de Deus foi o que impulsionou eles voltarem, porque amavam a palavra do Senhor e tudo tinha que se cumprir para a chegada do Messias. Então eles se deram por amor da palavra. Se você ama a palavra, como muitos irmãos dizem, você vai voltar para a ordem divina, a real ordem divina, o posicionamento real. Né? Se alguém está numa denominação, se alguém está num sistema religioso, se alguém está numa igreja institucional, vai voltar ao princípio. Quem ama a palavra volta para preparar o cenário, o caminho da chegada do Senhor. Você está sendo chamado, irmão, para um dos maiores ministérios na casa de Deus. O ministério de preparar neste tempo o povo de Deus para a chegada do Senhor. Você tem que preparar o coração dos irmãos, cooperar, servir, gastar tua vida neste propósito. E para isso que o Senhor chamou você. Você tem que ter uma sensibilidade. A sensibilidade vem do Senhor, através de uma comunhão com o Espírito Santo. Como que aqueles apóstolos, aqueles discípulos do primeiro século edificaram a casa de Deus? Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Eles receberam toda a instrução, toda a palavra, todo o ensino, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Às vezes nós temos a palavra do Senhor, temos a Bíblia, estamos com a Bíblia na nossa frente, mas não conseguimos realizar nada, porque precisamos do poder do Espírito Santo. E é isto que a maioria dos crentes leem a Bíblia para saber mais, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Não tem esse poder. Porque é muito diferente você ministrar a palavra, trazer conhecimento da veracidade dos fatos da palavra de Deus, trazer conhecimento do propósito divino. Mas é como que se você está falando uma língua estranha que ninguém entende e ninguém se prepara. Paulo fala, e nós já compartilhamos sobre isso, se ninguém entende a linguagem, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai ser transformado. E quem faz entender a linguagem é o Espírito Santo. Para isso precisamos, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo. Deseje isso. Partindo daí, fluirão a capacidade, os dons necessários para edificação. Então o Senhor disse que é como um sacerdócio, por exemplo, os sacerdotes, eles foram, ofereceram o holocausto, o sacrifício pela culpa, o sacrifício pelos pecados, prepararam a vestimenta, todos os aparatos, ornamentos de glória do sacerdócio. Foram lá Arão, seus filhos, vestiram a túnica sacerdotal, colocaram o manto sacerdotal, colocaram todo o aparato sacerdotal, mas ainda estavam parados, não podiam fazer nada. Foi colocado o sangue nas suas orelhas, nos lóbulos das suas orelhas, foi colocado no dedo, da mão, do pé, o sangue. Estavam santificados. Mas às vezes tem santos sem nenhum poder. Não é verdade? A gente vê, aprecia a vida de um irmão tão santo para o Senhor, mas nenhum poder, nenhuma obra ele realiza. O santo não faz milagre. Mas quando ele se enche do Espírito Santo, aquela santidade explode, ela sai como uma fonte de água viva. Ela traspassa os limites do seu corpo e ministra a outros aquela vida que estava contida e que precisava do dínamo para dar o start da explosão. O Espírito Santo fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Já eram chamados, já eram apóstolos, já eram comissionados. Jesus os comissionou após a ressurreição, mas disse tão somente: fica em Jerusalém. Deu a comissão, mas fica em Jerusalém e lá vocês serão visitados, enchidos, batizados com o Espírito Santo. Então vocês partirão, serão testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem Espírito Santo, nós ficamos como os discípulos dentro do cenáculo. Podemos ficar orando dentro do cenáculo, mas o principal motivo pelo qual eles oravam era para que cumprisse a promessa do Pai, que os batizasse com o Espírito Santo, senão eles nunca teriam saído do cenáculo. Irmão, talvez tua casa seja um bom cenáculo. Você conduz os teus filhos, a tua família para o Senhor, busca santificar teu lar maravilhosamente. São santinhos ali dentro do santuário, mas para preparar o caminho do Senhor é necessário essa explosão do Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai trazer aquela ardência pela volta do Senhor. É o enchimento do Espírito Santo, irmão, que te faz toda a diferença, que fará com que você ame a vinda do Senhor desde o primeiro dia que você se converteu até o último dia. É isso que faz a mudança em você. É isso que traz a provisão para a casa de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. A casa de Deus precisa da provisão, mas aonde está a fonte da provisão? A fonte da provisão está no Espírito de Deus. Ele... Agora, à medida que você se enche da palavra de Deus, você ama a palavra do Senhor, ela vai habitando em você, claro que o Espírito terá mais armazenamento da palavra para poder usar através de você. Irmão, vamos assim, direto em questão. Deus quer na casa de Deus homens provisão, homens que sejam a provisão do testemunho, a provisão para alimentar o povo de Deus. Depende de nós, aqueles que se apresentam ao Senhor, que vão servir o Senhor. Quando nós olhamos aqui, Jesus não podia ser a provisão mais direta para o seu povo ou para a humanidade, se não fizesse algo, se não ocorresse algo tão importante dentro da eternidade, que está em João 1,14. Então, irmãos, dê importância ao que o Espírito é para nós. Ele é tudo para que você realize. Ele que dá os dons, Ele que dá o ministério, Ele que dá a profecia, Ele dá a palavra, Ele move a palavra, Ele é realmente o fator determinante para a nossa vida. Como eu disse, o sacerdócio se vestiu de todos os ornamentos, mas se Moisés não colocasse o óleo sobre a cabeça do sacerdócio, eles ficariam parados na frente da tenda da congregação e nunca poderiam realizar o serviço. Foi assim, Jesus preparou o sacerdócio real na sua morte, na sua ressurreição, constituiu um sacerdócio. Mas o sacerdócio ainda estava paralítico. Por isso ele disse: fique em Jerusalém, que eu vou mandar a promessa do Pai, o Espírito Santo. Recebereis poder. E quando receber poder, vão se mover. Amém? Vão se mover. Receba esse poder. E quando o Senhor falar, quem tem uma palavra do Senhor, você vai vir aqui à frente com o encargo do Espírito Santo. Vai ter a provisão para o povo do Senhor. E aquilo vai realmente criar raízes no coração do povo de Deus, porque é uma palavra que o Espírito Santo está trazendo. Ah, pode ser até uma palavra, nós não precisamos. O que o povo de Deus não precisa hoje, ele de fato não precisa. É ser como aqueles que andavam atrás de filosofia nas praças em busca de uma novidade. Saber mais uma coisa nova. Se a coisa fosse repetida, eles viravam as costas, deixavam o orador ali e iam embora. Mas com o ministério do Espírito não acontece isso. Se o Espírito mandar falar dez vezes a mesma palavra, essa palavra terá um sabor diferente às 10 vezes. Porque ela vai ter um sentido bem diferente, como foi falado anteriormente. Então nós temos medo, às vezes, de repetir mensagem, né? Nós deveríamos ter medo de não falar o que o Espírito manda falar. É isso que temos que ter medo. Porque nos tornaremos desobedientes ao Espírito Santo. Mas por vaidade ministerial, eu tenho que falar sempre uma coisa diferente e nova, para que eles vejam que você conhece bastante a Bíblia. E isto não alimenta o povo de Deus, por incrível que pareça. O que alimenta são as palavras que o Espírito Santo dá. É isto que alimenta. Não importa se falar 5 minutos, não importa se falar a mesma coisa que falou o ano passado, mas se falar o que o Espírito manda falar, isso vai alimentar o coração do povo de Deus. Vai trazer mudança. Vida vivificante. Este é o ministério do Espírito. Por que que Paulo escreveu a carta aos Efésios e não teve receio de escrever a mesma carta para os Filipenses, só com uma característica um pouquinho diferente, que ele não focou a igreja aos Colossenses, mas focou a igreja em Éfeso, para Éfeso. Mas toda a orientação é a mesma coisa. Ele poderia dizer, não, mas já falei isso, não é? Eu já falei isso, não vou falar de novo. O Espírito toma a pena e escreve o que ele quiser. Paulo nem sabia que estava escrevendo o Novo Testamento e nem sabia que realmente seria de tamanha repercussão e se tornaria hoje a nossa Bíblia o que ele escreveu. Mas foi o Espírito que escreveu. E ele, irmão, o Espírito Santo tem que trabalhar tanto na nossa vida e escrever nas tábuas de carne do nosso coração a biografia de Jesus Cristo. Você sabe que a biografia de Jesus é a nossa biografia? Você sabia disso? Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Oh, maravilha, Senhor! Eu não tenho biografia. A biografia que tem que ser escrita nas tábuas do nosso coração e nas tábuas do coração dos irmãos é o que somos em Cristo. A nossa biografia é Cristo. Tanto que diz, deixando um pouquinho essa passagem aqui, tanto que diz, para nós não esquecermos, em Coríntios, fala de que o Espírito escreve. Escreve o quê? Ele escreve a vida de Jesus. Nós nos tornamos a carta lida por todos os homens. Quer ser um ministro de Deus? Seja uma carta lida. Você é a mensagem. Vamos lá. Estou com a Bíblia nova aqui, eu demoro um pouquinho. 2 Coríntios 3. Abre aí, irmão. Vamos nos deter um pouquinho nesse fato. Paulo diz aqui, porventura começamos. Mas se você volta um pouco, você vai ver que ele fala do bom cheiro de Cristo, né? E depois ele fala no capítulo 3. Porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Irmão, você precisa de uma carta de recomendação quando você for para outra localidade? Ou você é a carta? Se precisamos de carta de recomendação, é porque não somos muito recomendáveis. Esta é a verdade. Se você precisa de carta de recomendação, fique sabendo, você não é muito recomendável, não. Então, agora, vós sois a nossa carta. Que maravilha. Irmãos, está indo aí o fulano de tal. Ele vai mostrar o que está escrito em nossos corações. Não é? Paulo está dizendo: o que está escrito em mim está em vocês. Vocês são a minha carta. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. É destes homens que Deus precisa, irmãos. Homens que sejam cartas vivas. Que a obra da cruz tomada pelo Espírito Santo escreveu Jesus em você. Escreveu a biografia de Jesus. É disso que Deus está precisando, desses homens. Você quer ser este homem? Poxa vida, que maravilha. Oh, Senhor. Este homem, que a palavra é carne nele. O que está escrito nele, basta olhar para ele. É Cristo escrito nele. É disso que precisamos. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Esta linguagem, irmãos, a nossa vida, Cristo escrito em nós, fala muito mais do que as nossas mil pregações. Fala muito mais. Esses dias, nós ali nos Estados Unidos, o que olhamos muitos livros de conhecimento que tinha na biblioteca para vender, mas o que me chamou a atenção foi um livro pequenininho do testemunho de uma carta escrita, uma carta viva, Robert Chapman. Estava escrito o título do livro: Apóstolo do Amor. Talvez não seja o título mais adequado, mas a carta escrita, a carta de amor que o Espírito Santo escreveu nesse homem, o amor divino escrito em seu coração. Você pode não abarcar, irmão, toda a revelação e a plenitude do que Jesus é, porque sozinho você não poderá, e Deus não vai revelar num só homem toda a sua plenitude. Mas uma faceta da revelação de Jesus, com outra faceta num outro irmão, mas se você realmente pedir ao Senhor que revele Cristo em algum aspecto glorioso, você será aquela especialidade de Deus, na casa de Deus, para suprir a necessidade de Deus no coração do povo de Deus. E este homem, assim como João, tiveram essa face de Cristo revelado, escrito em seus corações. Talvez a faceta grandiosa da vida de Jesus se manifeste em você como a mansidão de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Deixe Cristo escrever. Quem a escreve aí? Vamos ver. Porque já é manifesto, verso 3, que vós sois a carta de Cristo. São a carta de Cristo. Né? Quando a igreja deixou de ser a carta de Cristo, Cristo mandou 7 cartas para ela. Não foi? Quando a igreja se afastou, Cristo teve que mandar cartas. Por que é que Paulo mandou cartas? Por causa da anormalidade. E já ficou uma provisão para até os últimos dias, porque a igreja viveria situações muito anormais. Então, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Com o Espírito. Quem escreve Jesus em você é o Espírito. Não é a tinta no papel, mas é o Espírito no coração. Ele diz, não em tábuas de pedra. Lembram-se que a lei foi escrita em tábuas de pedra? A lei foi escrita em tábuas de pedra. A pedra é insensível. A lei também era insensível. A lei não tinha misericórdia. A lei não tinha sentimento. Pecou, morreu. Não tem sentimento. Mas o ministro do novo pacto é cheio de sentimento. Ele tem o sentimento de Cristo. Porque o que está sendo escrito no seu coração é Cristo mesmo, nas tábuas de carne. Carne, sensibilidade. Otmani diz que o ministro da palavra deve ser um homem extremamente quebrantado, para que possa ter sentimento, sensibilidade. Se você olhar Jesus Cristo sobre Jerusalém, Jesus chorou. Jesus tinha sentimento. Paulo fala, acho que aqui no capítulo 2 mesmo, verso 4, veja aí. 2 Coríntios mesmo aí, 2:4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Quando ele fala aos filipenses, ele diz assim, eu vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, eu vos digo isto chorando, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Esse era um apóstolo do amor. Paulo, João. E não parece, porque suas palavras são contundentes, parece que ele não é apóstolo do amor. Parece que ele não tem tanto amor. Não é mesmo? Mas Paulo, irmão, tinha essa face de Cristo revelado, essa especialidade de Cristo revelada nele. Tinha grande sentimento de Cristo pela igreja. Mas quem escreveu isso nele? O Espírito do Deus vivo nas tábuas de carne do coração. A biografia de Jesus. Paulo se identificou plenamente à biografia de Jesus Cristo em carne. Me dá a impressão de que ele tenha se convertido ali pelos seus 32, 33 anos. Por aí, 30 a 33 anos. E depois, o seu ministério dura aproximadamente uns 33 anos. Agora, Paulo fez coisa em 36 anos que nós não fazemos nem em 90. Tudo porque o Espírito Santo escreveu a biografia de Jesus nele. Daí, ele diz verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que mais nós temos capacidade, irmãos, é de pensar por nós mesmos. Sabe por quê? Porque Cristo ainda não foi escrito na nossa mente. Então pensamos muito de nós mesmos. Um ministro de Deus não pode pensar por si mesmo. Tudo que ele tem que passar para o povo de Deus é o pensamento de Deus. Aqueles que falam mais, aqueles que falam demais, vamos considerar assim, é porque falam muito dos seus pensamentos. Mas aqueles que falam por Cristo, falam só o que é necessário falar. Muito que bem, irmãos, quando Cristo atinge nosso coração, quando o Espírito Santo atinge nosso coração, escreve nas tábuas do nosso coração, nosso pensamento muda. Não temos mais capacidade de pensar. O ministro de Deus é o homem mais burro que tem. Porque ele não vive mais para si. Ele não pensa mais. É Cristo que pensa. Irmãos, isto é ser um ministro de Deus. Um ministro do Novo Testamento, que não está mais escrito em tábuas de pedra, as palavras não estão escritas. Não foram escritas no Monte Sinai, em tábuas de pedra, mas foram escritas nas tábuas de carne do nosso coração, que envolve nossos sentimentos, que envolve nossas emoções, que envolve nosso pensamento. Poderíamos ser bastante leitores de livros e de Bíblia e sermos grandes pensadores, não é verdade? É bom, né? Você pode mostrar o quanto você conhece para todo mundo. Mas todo mundo vai continuar morto através do teu ministério. Mas se o Espírito escrever Cristo nas tábuas de carne do teu coração, deste coração procedem saídas da vida. A vida é manifesta e as pessoas vão ver. É isto. Este grupo de pessoas é que vai preparar a igreja para a vinda do Senhor. Aleluia! Estes são aqueles que vencem, são os vencedores porque foram vencidos pelo poder do Espírito Santo. Foram vencidos. Ninguém vence o Espírito Santo. Não tente resisti-lo. Se submeta. Deixe ele escrever Cristo. Dói. Dói porque é como estar cortando o coração. A obra da cruz que o Espírito aplica é como aquela faca que está cortando, ou aquele martelo que está cinzelando as palavras, a vida de Jesus no nosso coração. Então, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você já perdeu a capacidade de pensar? Se não perdeu, não pode ser um bom ministro. Continuando. Verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Não da letra. Mas de quê? Do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vivifica. Faz a pessoa ressuscitar. A gente tem que se tornar realmente uma carta viva. Como Jesus. Agora você vai entender o versículo 1, o capítulo 1, 14 de João. Jesus não podia comunicar o que ele queria se ele não viesse a este mundo. Se Deus continuasse falando com o fogo da sua santidade desde o Monte Sinai ou desde o céu à terra, suas palavras só poderiam nos matar. De tão santas que são. Mas temos aqui o meio que Deus encontrou de nos comunicar a palavra, de nos falar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui você descobre por que que Deus chama homens fracos para serem ministros da palavra dele. Porque esse Verbo de Deus que vai ser comunicado através deste homem, este homem tem uma identidade com seus ouvintes. Mas precisa encarnar a palavra. A palavra se torna o Verbo escrito vivo dentro do nosso coração. Mas ao mesmo tempo, nós temos a mesma identidade do que os nossos ouvintes. Estamos aí, num corpo de carne, habitando entre vocês, habitando entre os homens. É a melhor forma, e Deus não vai mudar, de comunicar sua palavra. Glória ao Senhor. Ele quer você, irmão. Ele quis você. Talvez eu fique olhando para você aqui e eu pense, que será desses homens que estão aqui? Será que serão alguma coisa? Posso até pensar assim, mas seria um pensamento natural. Mas eu posso pensar no poder de Deus que pode fazer de você na tua fraqueza, se o Verbo habitar e ser escrito, se tornar carne em você, você se tornará vida e alimento para o povo de Deus. Irmão, se dê ao Senhor, fala: Senhor, que a tua palavra seja escrita no meu coração. O Verbo vivo, oh, isso se torna a tua vida, irmão. Cristo vai estar habitando em você e você vai estar realmente se conduzindo exatamente como Cristo. Como é maravilhoso, irmão, ser um ministro da palavra quando a gente nunca pensou em ser nada. Não somos capazes. mas só o Espírito Santo torna capaz a habitação do Verbo se tornando carne na nossa vida. Nós lemos aquela passagem que Jesus chega, uma das passagens clássicas e mais maravilhosas, que eu vejo que Jesus chega na sua própria cidade, ele foi para ali na infância e viveu ali em Nazaré, e quando ele chega na sinagoga, depois de estar debaixo do poder do Espírito Santo, ele é o cumprimento da palavra de Deus, ele é a carta viva de Deus que desceu do céu, se fez carne para ser mais conhecido pessoalmente. Olha, irmãos, foi um grande privilégio para aqueles homens que andaram com Jesus e viram o Verbo divino em carne. João diz: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Será que Jesus não pode ser apalpado, sendo revelado em nós? Ainda neste tempo, no meio em que vivemos, em Lucas capítulo 4, o ministério de Jesus na sua própria casa, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus frequentou a sinagoga, irmãos, 30 anos. 30 anos sentadinho. Ninguém descobriu o Verbo encarnado que estava sentado ali, mas eles estavam falando do Verbo letra todos os sábados na sinagoga, todos os sábados, e o Verbo vivo sentado, escutando, recebendo as interpretações até errôneas da palavra de Deus, mas sentado, sendo ele o cumpridor da palavra de Deus, sendo ele a própria palavra de Deus ali sentado, escutando os homens lerem as escrituras do Antigo Testamento, pacientemente escutando. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, mas agora ele vai ler, ele não vai ler porque ele se levantou e disse: olha, faz 30 anos que eu estou aqui ouvindo, agora eu quero ler. Ó, irmãos, eu nunca fui à frente falar alguma coisa, mas faz 30 anos, chegou a minha hora. Não. O verso 14 diz por que ele levantou. Pela virtude do Espírito Santo. Esta foi a diferença desses 30 anos. Por que ficou em silêncio? Pela virtude do Espírito Santo, tomou aquela escritura em sua mão. Depois de 30 anos. Quando pegamos a escritura sem o poder do Espírito Santo, não fará diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas quando pegamos ela no poder do Espírito, então vai ser diferente. Jesus ficou ali, ouvindo 30 anos, e diz, chegando, verso 16, a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, aí, é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Tudo isso acontece quando você é um ministro da palavra de Deus. Você evangeliza os pobres. Este é o ministério que realiza um ministro da palavra. Evangeliza os pobres. Seu evangelho atinge o coração dos pobres. Sua vida é manifesta aos pobres, porque é Cristo escrito em você. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Irmãos, não tem maior sensibilidade quanto ao quebrantado do coração, senão aquele que já foi quebrantado. Aquele que já foi decepcionado, aquele que já foi fracassado, aquele que não tem capacidade alguma. É mais fácil e é mais compatível ser sensível à dor aquele que padeceu muitas dores. Jesus era um homem de dores. Ele foi enviado para curar os quebrantados do coração. Apregoar liberdade aos cativos. Liberdade, esse é nosso ministério. Trazer liberdade aos cativos. O Senhor quer te usar com poder para libertar os cativos. Libertar pessoas endemoniadas, que o diabo está enganando muitos anos. Não fique indignado com aquelas pessoas que cometem coisas abomináveis neste mundo. Elas estão oprimidas, cativas do diabo. E você é a esperança, o libertador, pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas vão te abraçar no reino de Deus quando Cristo voltar, porque você as libertou do cativeiro. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar um ano de liberdade, um ano aceitável. Você está livre do pecado para abraçar a Deus. Um novo ano na tua vida. Isto você tem que anunciar. É para isso que você foi chamado. Mas precisa do poder do Espírito Santo. Precisa que o Espírito Santo escreva Cristo no teu coração. Agora, uma coisa mais impressionante. Jesus diz assim: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro. Quem era o ministro mesmo? O verdadeiro estava entregando o livro para o outro. Tornando a entregá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Fitos nele. Eles não conseguiram tirar os olhos de Jesus. Quando Jesus é revelado em nós, irmãos, as pessoas não vão olhar para nós. Elas estão olhando para nós por causa do Cristo que está escrito em nós. Lembra-se de Pedro ao paralítico? Pedro e João ao paralítico da porta de Betesda? A porta formosa do templo, eles chegaram e o paralítico não olhava para eles, estava de cabeça baixa. Ele disse: olhe para nós. Pedro disse: olha para nós. E ele olhou. Não temos ouro nem prata. O que temos, te damos. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. Porque ele olhou para o Senhor que estava naqueles apóstolos. Então, levantou e andou. Ministraram vida para ele. Irmão, você não sabe o quanto poder tem Cristo revelado, escrito em nosso coração. Quando você diz, certamente se fará o que diz. Se você abençoar, certamente aquele que você abençoar será abençoado. Você é um ministro. Ministro significa aquele que transmite a vida e a bênção. Esse é um ministro. Jesus era o verdadeiro ministro nessa sinagoga, mas eles não o reconheceram. Tinha um ministro ali com título, não é verdade? Mas não tinha um ministro com vida e poder. Agora chegou um. Glória a Deus. Aleluia! Nosso ministro, Jesus Cristo. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele pode dizer: está aqui quem é o cumprimento das escrituras entre vocês. Jesus é o cumprimento das escrituras. Aquelas escrituras que não mudava o coração deles, mas agora com o poder do Espírito Santo, está trazendo o próprio Verbo vivo que desceu do céu, está ali presente. Isso faz toda a diferença. Agora veja, irmãos, mais adiante ainda, algo muito importante para vocês saberem. Continuando a leitura. Eles não reconhecem Jesus realmente. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Consideraram Jesus uma pessoa comum. Você veja que a aparência de Jesus não era o que atraía as pessoas, não era a aparência. A aparência de Jesus não significava nada. Por quê? Veja como eles viram ele na aparência. Não é esse aí o filho de José? Né? Há alguém escondido dentro de nós. Jesus está escondido. Nós não temos aparência nenhuma. E nem devemos ter. Mas há algo escondido dentro de nós. Um tesouro em vaso de barro. Glória ao Senhor. É isto que é a riqueza. Então, continuando aqui. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. A sua aparência, de repente, poderia ser de um doente. Está precisando de cura. E agora vem falar para nós que o Espírito do Senhor está sobre ele. Enviou para curar. Ué, vai procurar um médico. Ou você que é o médico, cura-te a ti mesmo. Você está doente? Veja só como a aparência realmente causa uma má impressão e um mau pensamento. Continuando. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Irmão, o que podemos tirar de lição dessas palavras de Jesus? Ele disse assim, verso 26, no verso 25 ele diz, de sorte que em toda a terra houve grande fome, certo? Muita fome. Daí ele diz, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Elias era a comida daquela viúva. Deus enviou Elias porque havia grande fome. O ministro de Deus é a comida para o seu povo que está com fome. Se Deus te enviar a um lugar cheio de fome, é porque você vai ser a provisão da comida para eles. Você quer ser um alimento para o povo de Deus? Deixa Cristo ser revelado em você. Se você voltar para casa, ou se você hoje mesmo, agora mesmo, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Encha-me do Teu Espírito. Que o Teu Espírito escreva a biografia de Jesus no meu coração. Peça para o Senhor que te encha do poder do Espírito. E Cristo vai aparecer. Ele será o alimento encarnado em você. Vamos orar ao Senhor. Ore, irmão. Deus precisa de você, irmão. Diga, Senhor, se Tu precisa de mim, eis-me aqui. Ó, Senhor.